Olá, Ortiz, bom dia aos ouvintes do Cultura Notícias. Vamos falar com o gerente de assistência técnica da Cooper Campus, o Fabrício Jardim Hennigan. Vamos falar sobre final de safra 2023-2024. O clima não foi tão favorável nessa safra, mas para trazer todas as informações, o Fabrício vai falar com a gente a partir de agora. Fabrício, bom dia, bem-vindo à programação aqui da Cultura.
Bom dia, Edinho. Bom dia, Ortiz. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura.
Pois é, Fabrício, o clima, como já mencionei, né, prejudicou as culturas da safra 2023-2024. Fala para nós sobre o plantio e a colheita, né, da soja e também do milho na região. Como que foi em relação ao clima?
Foi uma safra, em relação ao clima, muito desafiadora, né? Então a gente teve vários momentos de muita precipitação. No meio dessas precipitações tivemos um veranico também. Então foi uma safra de que desde o plantio de milho foi muita chuva, o produtor tendo dificuldade para jogar adubação nitrogenada, que é uma das técnicas que faz o milho dar um resultado bom, acertar a adubação nitrogenada. O produtor jogava, chovia muito, lavava, lixiviava esse nitrogênio, esse produto, né? Então foi bem, bem desafiador. E agora, no final da colheita da soja, aí tem também esses problemas de chuva aí que estão prejudicando o andamento da colheita e agora um pouco a qualidade do produto final.
Em relação agora à cultura da soja, as doenças que prejudicaram a produção, referente também ao clima e a que impossibilitou, né, o produtor de fazer o tratamento, fazer o controle, enfim, quais foram?
A principal doença da safra foi a ferrugem, né? Então isso aí já, a gente já vinha alertando desde junho do ano passado, junho, julho, agosto. Os pesquisadores, a Cooper Campus, vinha alertando o produtor que não teve geada, tinha soja guaxa no campo, nós tínhamos o inóculo presente na região, né? Então não precisou vir de fora, então seria um grande desafio para nós, né? Então a gente teve as sojas do cedo, foram uma das mais prejudicadas pela ferrugem. O produtor não acreditou, né, nas recomendações, alongou um pouco por causa do veranico, também alongou um pouco o intervalo, não trabalhou com protetores e coisa, então pegou um pouco na soja do cedo, né, mas a produtividade dela acabou compensando em relação ao do tarde, né, mas depois o produtor viu o problema que seria a ferrugem e começou a melhorar os tratamentos nessas sojas do tarde, né? Então podemos dizer que a gente saiu, pela condição da ferrugem, a gente saiu até, se saiu bem perante o potencial que a, no geral, né, na média, mas teve muitos produtores que perderam muita soja por causa dessa doença, uma doença bem agressiva.
Em relação ao clima e à doença, mesmo assim, a média de produção da soja, qual foi, Fabrício?
A gente está fechando ainda, tem algumas colheitas ainda para acontecer na região nossa aqui de atuação, né, e a gente já está numa projeção de 58 sacas, 57, 58, 59, vai ficar nesse número. Número, né? Então é um pouco abaixo do que a gente tem de histórico, né? Tem de histórico, 65 de média, que era a ideia que a gente tinha no início da safra, né? Então alguma coisa da soja do cedo o produtor perdeu, né? Principalmente uma cultivar com mais suscetibilidade, o produtor perdeu em produtividade, e agora as do tarde ela baixa já um pouco a produtividade de normal, né? E por causa de ciclos e adaptação, né, ela baixa já um pouco a sua produtividade, e agora produtor perdendo por também um pouco de morte de planta, doença de raiz, e agora perdendo por qualidade, por excesso de chuva.
Em relação à média do ano passado, a produtividade ficou abaixo de quantos por cento aproximadamente?
Então, em relação à média do ano passado, ainda não, nem disse, não fechamos os números aí, mas até a nossa projeção de ficar uns 10 a 11% abaixo da média do ano passado.
Falamos de clima, Fabrício, e agora o clima ainda, né, no final da safra, compromete a colheita agora, né? Em relação à produção de sementes de soja da Cooper Campus, também chegou a ser comprometida agora nesse final de safra?
Isso, a gente teve um pouco de perda na produção de semente, né? Tem agora no final da safra, mas também teve outros outros fatores, né, que ocasionou a perda, a própria perda de produtividade em cultivares que sofreram por ferrugem, né, mas o grande problema agora foi no final da safra, o excesso de chuva, né, então o produtor começa, a soja fica tudo pronta no mesmo momento, né, o produtor acaba numa situação dessa ficando um pouco restrito no quesito operacional, né, então, e um ano que acontece excessos de chuvas, excesso e dias, muitos dias chuvosos, né, então acaba prejudicando bastante a qualidade de sementes, né, então, o que tem no campo, a gente tá vistoriando com bastante critério, né, para ver se a gente consegue aproveitar alguma coisa, mas provavelmente não vale mais receber nada para produção de semente.
A produção de semente de soja da Cooper Campos esse ano, aproximadamente?
A gente tinha uma previsão de fazer 2 milhões, né? Então vai ficar um pouco abaixo. A gente não fechou esse número ainda, mas vai ficar um pouco abaixo dessa previsão nossa inicial.
Perfeito. Falando de milho agora, Fabrício, o milho também sofreu com doenças, cigarrinha, enfim. Quais foram as intempéries que ocorreu na cultura do milho?
Esses dois fatores, né, foram um dos principais, somando com o que a gente falou já no início, um pouco da perda do nitrogênio, né? O produtor aplicou, mas não aproveitou, né? Então foi um dos grandes fatores para baixa produtividade do milho, né? A cigarrinha já era conhecida que ia ser um ano bastante, bastante desafiador novamente, né? E entrou um pouco mais de doenças esse ano, né? Então, principalmente bacteriose no início ali, que o produtor é uma doença que não era comum na nossa região. Demanda de aplicações muito preventivas, né? Então, a gente acabou perdendo um pouco o time ideal para o controle dessa doença, né? E ela alastrou bastante e graças ao clima, que depois parou aquela temporada de chuva, né? Ela deu uma estagnada na doença, né? Depois entrou outras doenças, como o HT, mas o produtor tratou o milho, mas teria que ser um pouquinho mais preventivo, né? Então isso aí a gente também está estudando algumas estratégias para a próxima safra. E a cigarrinha é o grande desafio, né? O produtor, na época daquelas chuvas, muito produtor tinha o milho na fase crítica da aplicação para cigarrinha, não conseguiu entrar na lavoura nos momentos ideais e coisa, então dependendo de algum milho mais suscetível para cigarrinha, acabou não tendo os danos diretos, que é o encurtamento entre nó, multispigamento, perfilhamento, mas no final tem os danos indiretos, né, como exaustão de colmo, o milho secou precocemente, isso aí, então tudo causou essa perda de produtividade no milho.
E a média de produção com tudo isso, hein? Como ficou no milho?
Nós ainda fechamos aí numa média de 150 sacas por hectare de milho, né, ficamos 10% abaixo do ano passado, né, então teve produtores que fecharam bem, teve produtores, né? Isso é uma média, né, então tem produtores que fecharam abaixo disso, né, 150 é uma, a gente trabalha com os custos aqui, junto com a equipe, com o departamento técnico, é meio que um limite para o produtor conseguir pagar a lavoura de milho esse ano, né, então muitos produtores ficaram com a produtividade abaixo, não conseguiram pagar as suas lavouras dessa safra.
Como avaliar a safra 2023-2024, a safra de verão, com todos esses contextos, Fabrício?
A gente tinha uma perspectiva de ser uma safra, desde o início, né, ser uma safra muito boa, né, por causa de El Niño, né, um ano que ia ser chuvas acima da média e coisa, mas a gente alertava também o produtor que um ano de El Niño, o desafio é um pouco maior, né, é mais tempo nublado, pouca radiação, mais propício para as doenças, então acabou o El Niño sendo um pouco prejudicial a nossas médias dessa safra, né, então uma safra, produtor que faz rotação, produtor que faz tem uma qualidade de solo. Um capricho até esse ano conseguiu produzir para pagar as contas, sobrar um pouco, né? Mas o produtor que não tem essa preocupação da qualidade de solo, vai muito no que tá pagando mais, não faz uma rotação, só faz monocultura. O ano de El Niño é bem prejudicial, né? Principalmente na parte de doenças radiculares. Então isso aí prejudicou bastante, principalmente as sojas do final.
Em relação agora ao mercado, Fabrício, como está o mercado do milho e da soja no momento?
A soja está, nos últimos dias, deu uma aquecida, né? O produtor está aproveitando o momento, né, para comercializar, né, a sua soja, porque os compromissos estão chegando também, né? Crédito rural, fornecedores, então estão chegando, o produtor está comercializando. Ela deu uma subida, ela está a mais de R$120 o saco, né? Então, em relação aos últimos meses, aí ela teve uma valorização. E o milho se mantém constante, né? Na precificação é de R$58, R$57, R$57, né? Então se mantém constante.
Fabrício, qual a orientação que você deixa aos produtores nesse momento quanto à comercialização dos produtos?
Comercialização, né? Essa safra já foi, né? O produtor agora tem essas contas, tem produtor que tem uma sobra para deixar, para especular o mercado, né? E coisa, tá subindo a soja, o produtor tá aproveitando o momento, né? De um pouco de alta. Não, é uma coisa que, não conversando com o nosso diretor aqui, que é analista de mercado, é uma coisa que não se sustenta, não saber até quando vai esse preço, né? Então, o produtor aproveitar. E o recado que a gente deixa para o próximo ano é o produtor ter a gestão da propriedade, fazer o seu custo de produção. E hoje tem várias opções aí de vendas futuro, né? Travar pelo menos o custo de produção, né? Então não vender tudo, ó. Trava o custo, trabalhe mais com o dinheiro que é dele, né? Com a produtividade que é dele. Ah, eu tenho 20 sacos de soja de custo, pega e já trava esse futuro, já garante essa receita, né? E a gente sempre recomenda, como parte de insumos também, fazer média, né? Vai comprando aos poucos aí para ser mais assertivo, pegar nos melhores momentos e ser mais assertivo na gestão da sua propriedade.
Perfeito, agora finaliza-se a safra de verão, já tem início a safra de inverno, né? Plantio aí do trigo, enfim, na nossa região. Quando que inicia o plantio do trigo?
O plantio do trigo na nossa região aí inicia final de junho, né? Uma das últimas regiões do Brasil que planta trigo, né? Devido a altitude e clima, né? Tem o risco de geadas tardias, então a gente é uma das últimas regiões que planta, né? Então estamos agora fazendo as programações com os produtores, a gente está ainda fechando a área de trigo, provavelmente se mantenha ou vai diminuir alguma coisinha. Nós estamos aí com uma perspectiva hoje de 7 mil hectares aqui na cooperativa, né? Então vamos ver, ainda o produtor ainda tem muito. Agora nos próximos dias alguns se definirem se vão plantar ou não vão plantar trigo. É um inverno de transição de El Niño para Laninha, né? Para a Laninha já é um pouquinho mais favorável pro trigo, né? Então o produtor está ainda, muitos já decidiram, mas tem muito produtores indecisos ainda.
Agradeço então ao gerente de assistência técnica da Cooper Campos, o Fabrício Jardim Henning. Falamos então sobre o final da colheita da safra 2023-2024 em relação à soja e milho, e também a perspectiva então do plantio do trigo, né, que tem início aí no final do mês de junho. Fabrício, muito obrigado e um ótimo trabalho.
Obrigado, Edinho. Um abraço aí aos ouvintes da Rádio Cultura.
Cultura Notícias, Edinho Carlos Moresco.